Boa tarde a todas e a todos. Declaro aberta a sessão extraordinária do julgamento desta data, 27 de março de 2025, desta segunda turma. Inicialmente, eu cumprimento a eminente representante do Ministério Público Federal, doutora Denise Neves Abade, uma eminente representante do parquê, de muito destaque, e uma pessoa do mais alto nível intelectual, enfim, que eu tive o prazer de conviver e tenho o prazer de conviver ao longo da minha trajetória. Igualmente, cumprimento os meus pares, os magistrados presentes na sessão desta tarde, tanto quanto os que nos acompanham por videoconferência, desembargadora Renata Lotufo, desembargadora federal Audrey Gasparini, desembargador federal Alessandro Diaferia, e faço também um agradecimento especial ao eminente desembargador Davi Dantas e também ao desembargador federal eminente, igualmente, Herbert de Bruin, que nos atenderam ao julgamento desta sessão do 942. Declarada aberta a sessão, eu indago a representante do Ministério Público Federal se ratifica os pareceres ofertados nos processos constantes da pauta de julgamento. Sim? Se ratifica. Se ratifica, sim, os ratifico. Pareceres ofertados.
Isso, sim, presidente.
Obrigado. Ratifico. Perfeito. E, igualmente, indago aos demais integrantes dessa turma se concordam, certo, em dispensar a leitura dos relatórios, os feitos com inscrição para sustentação oral nesta tarde?
Sim.
Bem, então, prosseguindo, primeiro, há um pedido de preferência, um feito de relatoria da desembargadora federal Aldery Gasparini, é a apelação civil 500-4313-9120-2020-4036144, item 291 do PJE, Caixa Econômica Federal versus Conviva Empreendimentos Imobiliários e Outros. Advogada Érica de Fátima Souza Lemes, por Armiro Júlio da Silva e Fátima Natalina Lemes da Silva. Confirmados os votos lançados em painel eletrônico, já proferidos, proclamo o resultado. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, rejeitar a matéria preliminar e negar provimento à apelação nos termos do voto do senhor desembargador federal Alessandro Diaferia, acompanhado pelos votos dos desembargadores federais Carlos Francisco, Renata Lotufo e Davi Dantas, vencida a senhora desembargadora federal Audrey Gasparini, relatora, que lhe dava provimento para reconhecer a ilegibilidade passiva da CEF e declarar a incompetência da Justiça Federal com remessa aos autos para a Justiça Estadual. Agora, passando ao... Pois não. Acabou, então? Perfeito, muito bem. Fui orientado aqui pelo Marcelo, a indagar o eminente desembargador Herbert de Bruin, nos acompanha nesta sessão, ratificando os votos que foram lançados no painel, uma vez que Vossa Excelência não participa de feitos em sustentação oral, fica ao seu critério, nos dá o prazer de sua presença ou de prosseguir nos seus árduos trabalhos na primeira turma desta corte.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, a eminente doutora Denise Neves, representando o Ministério Público, e todos os meus colegas que aí se encontram na segunda turma. É um prazer compô-la com os senhores, com as senhoras, né? E agradeço a deferência também dada, né, com relação à minha participação. No meu caso, eu estou ratificando todos os votos que eu fiz lançar no painel do magistrado na sessão.
Perfeito. Será um prazer caso Vossa Excelência permaneça, mas igualmente compreensível caso desligue sua câmera. Certo? Então, forte abraço de qualquer modo.
Obrigado, eu agradeço a atenção, né? Pela alta demanda aqui existente, vou precisar me retirar, mas fico à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faça necessário.
Muito obrigado, desembargador. Mais uma vez, fico agradecido pela participação nesta sessão. Indo adiante, até logo. Indo adiante, passamos às sustentações orais presenciais. A primeira, o item 15 da pauta eletrônica, é um feito de minha relatoria, é a apelação e remessa necessária 501. 15-4961-2022-403-6100, União Federal, versus ITSEG, Corretora de Seguros e Outros. Indicado para a sustentação oral, advogado Adriano Rodrigues de Moura, por ITSEG, Corretora de Seguros, que tem a palavra, e outros que tem a palavra pelo regimento.
Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre membro do
Tudo bem?
Ministério Público,
Não, imagina.
doutos servidores, colegas advogados, uma boa tarde a todos. A discussão aqui, minha pretensão aqui na sustentação oral, é fazer aplicar ao caso concreto a conclusão que foi adotada pelo STJ no tema 1226 dos recursos repetitivos. Discute-se aqui, então, a natureza jurídica das chamadas stock option e suas eventuais consequências tributárias. O que se busca aqui, na prática, é o afastamento das contribuições previdenciárias e do imposto de renda calculado com base na tabela progressiva sobre os eventuais ganhos auferidos pelo participante no curso deste plano de incentivo. Para começar minha exposição, acredito que seja super oportuno a gente resgatar a estrutura, o delineamento fático que foi feito pelo STJ ao julgar o tema 1226. Quando foi analisar o Instituto da Stock Option, o STJ ele definiu que o Stock Option consiste na oferta pela sociedade de opção de compra de ações em favor de seus executivos, empregados ou prestadores de serviços, sob determinadas condições e com preço pré-estabelecido. O interessado poderá aderir à opção, efetivar a compra das ações e pagando o preço definido pela companhia, e já titular das ações poderá realizar a sua venda. Essa é a estrutura, esse é o instrumento que foi analisado pelo STJ. Daí, então, vamos analisar o caso concreto, ou seja, vamos tentar investigar se o caso concreto se amolda ao que foi analisado pelo STJ. Quando a gente desce as minúcias do caso concreto, a gente vai perceber que o plano aqui da ITSEG, ele tinha exigências que vão além daquilo que foi colocado pelo próprio STJ como necessário a caracterizar a natureza mercantil desse instrumento. Então, por exemplo, diferentemente do caso analisado pelo STJ, aqui no plano da ITSEG, o participante, ele precisava fazer dois desembolsos. Além, obviamente, do desembolso para comprar a ação, ele tinha que fazer um primeiro desembolso para comprar a opção. Então, para ele aderir ao plano, ele primeiro comprava a opção, travava o preço e só daí, lá na frente, ocorrendo determinadas condições, é que ele poderia comprar a ação. Dentre essas condições, para ele poder fazer o exercício dessa opção, tinha uma muito importante, que também difere do caso do STJ, que é o chamado evento de liquidez. No caso concreto, o participante, mesmo ele tendo comprado a opção, ele só poderia exercer e comprar a ação se ocorresse algumas circunstâncias. As principais delas, se eventualmente a companhia abrisse capital na bolsa, ou seja, realizasse um IPO, ou se tivesse uma mudança de controle acionário, ou seja, uma venda da companhia, que foi o que veio a acontecer. A ITSEG, ela foi vendida, com isso desencadeou o evento de liquidez e o participante pôde exercer. Uma vez ocorrido o evento de liquidez, ele já tendo pago o valor da opção, ele também pagou normalmente o valor pelas ações, todos esses fatos incontroversos reconhecidos no curso do processo e também reconhecidos nos votos já proferidos quando do início desse julgamento. Então percebam que claramente a gente está diante de um incentivo mais oneroso, com mais requisitos do que aquele que foi analisado pelo próprio STJ. Mas é importante a gente entender o seguinte: embora a Corte Superior ela tenha feito uma análise do Instituto do ponto de vista conceitual, ou seja, ela investigou a natureza jurídica deste plano de incentivo, Ela também colocou, o STJ também colocou, quais seriam os caminhos que o intérprete deveria realizar, deveria seguir, para averiguar se estaria ou não presente a natureza mercantil nesse instituto. O que, que disse o STJ? O plano de opção de compra de ações possui natureza jurídica de contrato mercantil, em que estão presentes as seguintes características inerentes a esse instituto: onerosidade, voluntariedade e risco. Então, ele diz, é mercantil, se tivesse as características que são inerentes a esse instituto. E, no presente caso, essas características estão presentes? Na nossa visão, com certeza estão. Voluntariedade. O participante ele não era obrigado a aderir ao plano, não era obrigado sequer a exercer a opção, uma vez já tendo feito a adesão. Onerosidade. Também está presente, como já reconhecido no feito. Ele pagou para comprar a opção, depois pagou com recursos próprios para comprar a ação. E o risco também estava presente. Por quê? Para a gente identificar o risco aqui, basta considerar a seguinte hipótese. Como ele era obrigado a comprar a opção e o exercício dessa opção dependia de eventos alheios à sua vontade, era bem possível, ou no mínimo era factível, cogitar que esses eventos poderiam não acontecer. Ou seja, mesmo ele tendo comprado a opção, a companhia poderia não abrir o capital na bolsa, como de fato não fez, como poderia também não ser vendida, como no caso acabou sendo feito, mas poderia não acontecer. A grande questão aqui é, existia essa certeza de que ele poderia comprar as ações? A certeza não existia. Adiantando, outro ponto que é interessante, embora, na nossa visão, as conclusões do STJ estejam plenamente aplicáveis ao caso presente, a Fazenda tem defendido que este racional não seria aplicável às contribuições previdenciárias, porque o repetitivo, o caso concreto do repetitivo tratava de imposto de renda. Só que aqui, ao nosso sentir, a Fazenda, quando ela tenta fazer essa diferenciação, ela desconsidera que a base de cálculo das contribuições previdenciárias é mais restrita do que a do imposto de renda. Então, para a base de cálculo das contribuições previdenciárias, eu tenho outros requisitos, como, por exemplo, o elemento contraprestacional, a habitualidade do ganho, características essas que sequer são exigidas para se aferir um acréscimo patrimonial tributável pelo imposto de renda. Então, basta a gente considerar aqui que, por exemplo, essa outorga de opção e esse exercício de opção ocorreu apenas uma vez em toda a história da ITSEG. Ou seja, não dá para dizer que o participante auferiu um ganho com habitualidade. Ou seja, então, se considerar que o STJ, analisando o imposto de renda, que é uma base de cálculo maior, mesmo assim ele identificou não haver um acréscimo patrimonial no momento em que a Fazenda defende, que é o exercício da opção, com maior razão não deveria haver para a contribuição previdenciária. Justamente por isso é que, até pedindo vênia para trazer um ponto que foi muito bem abordado pela doutora Audrey, disse Vossa Excelência que não faria qualquer sentido o STJ fixar a natureza em abstrato do stock option para determinado tributo e se considerar que ele teria natureza diversa em relação a outra. Aqui é exatamente o ponto que estamos defendendo. Caminhando para o último ponto que eu gostaria de abordar na minha sustentação, a Fazenda, no decorrer do feito, a Fazenda tem adotado uma postura de apresentar o que, na visão dela, seriam vícios, falhas, defeitos aqui no plano de stock option, sem trazer qual que seria o fundamento jurídico para essa discordância, para esse suposto vício, sem trazer qual que seria a consequência do ponto de vista da caracterização da natureza jurídica. Nada disso. A Fazenda Nacional ela tem se reservado o direito de simplesmente apontar defeitos, sem trazer provas e sem explicar as razões do porquê ela entende que esses elementos seriam defeitos do plano de stock option. Com isso, a Fazenda acaba criando uma narrativa de que a gente estaria diante de uma verdadeira simulação, de que todos os atos praticados aqui neste plano de incentivo seria nada mais do que uma fraude engendrada para não pagar tributos. Só que, como bem, de novo pedindo vênia para citar a doutora Audrey, no voto proferido, a gente não pode presumir a má-fé, lição basilar do direito. E disse Vossa Excelência que, ainda que se argumente que, no caso concreto, houve diminuição do risco, ele continua existindo e não se pode concluir que a alienação de parte da pessoa jurídica acarretaria, com absoluta certeza, aumento no valor das ações a comprovar a efetiva ocorrência de simulação. Então, em todos os elementos trazidos pela Fazenda no curso do feito, ela apresenta, isso daqui eu não estou entendendo muito bem, isso daqui não faz sentido. Só que aí tem uma questão muito interessante. Em primeira instância, a Fazenda, ela dispensou a produção de provas. Ela não quis produzir provas. Ela disse que a discussão era de direito. Agora, é muito cômodo a Fazenda se desincumbir desse ônus de provar suas alegações, defender que a discussão é de direito, e quando chega neste momento processual, ela começa a traçar argumentos fáticos, quando já passado o momento para essa delimitação. Então, essa ressalva é importante, mas mesmo assim, vamos tratar dos pontos trazidos pela Fazenda. Um ponto muito interessante. Disse o fisco que o valor pago na opção de compra ele seria irrisório. O participante ele desembolsou R$200 mil para comprar as opções de compra e ter o direito de comprar as ações lá na frente. Quando a gente analisa R$200 mil isoladamente no contexto brasileiro, particularmente eu acho muito difícil, olhando isoladamente para esse valor, considerar que ele é irrisório. Mas ok, não vamos fazer uma análise isolada, vamos analisar isso daqui contextualmente, vamos colocar num contexto. O participante ele desembolsou R$200 mil para comprar a opção e o preço de exercício que ele pagou foi R$17.800.000, algo muito parecido com isso. De fato, é uma diferença grande, de R$200 mil para ele pagar um preço de exercício de R$17 milhões. É grande mesmo. Só que, como bem colocado até por Vossa Excelência, o desembargador relator Carlos Francisco, isso é normal e inerente a esse tipo de instituto, que é da opção de compra de ações. Para comprovar essa conclusão, a gente fez hoje uma rápida pesquisa na internet nesses sites especializados em ativos financeiros. E a gente trouxe alguns exemplos de opções de compra que estão sendo negociadas atualmente no mercado normal. Então a gente pegou um exemplo de uma opção de compra da Vale. Tem uma opção de compra da Vale em que o adquirente ele adquire o direito de comprar uma ação da Vale com um preço de exercício de R$ 96,00. Para ele travar o preço de exercício de R$ 96,00, ele tem que pagar pela opção 4 centavos. De 4 centavos para R$ 96,00 o preço de exercício. Esses 4 centavos representam 0,042% do preço de exercício da ação da Vale. Para ter uma base de comparação, os R$200 mil que o Thomas pagou para depois exercer sua opção por R$17 milhões representa 1,12%. Bem superior ao 0,042 de uma opção que está sendo negociada hoje no mercado financeiro. Um outro exemplo, opções do Itaú. Existe uma opção de compra para você comprar a ação do Itaú no futuro por R$ 37,62. Para você travar a ação do Itaú hoje nesse valor, você tem que pagar 8 centavos. 8 centavos para comprar uma ação por 37. A relação de proporção aqui é de 0,21%, também muito menor do que o 1,12% do caso da ITSEG. Aí vem a pergunta, a Fazenda diz que esse valor é irrisório, com base em quê? Não é com base no valor isolado, R$200 mil não dá para dizer que é um valor irrisório, não é com base nos parâmetros de mercado. Da onde vem essa conclusão que isso aqui seria irrisório? Aqui entra exatamente no ponto que eu havia comentado, a Fazenda traça críticas sem trazer a fundamentação para isso. Outro ponto trazido pela Fazenda é que o Thomas, enquanto CEO da companhia, ele estaria numa posição sobre conhecimento da companhia privilegiada em relação aos terceiros de mercado. Mas aí vem uma questão. Como bem colocado pelo STJ, o stock option ele é direcionado a executivos, empregados e prestadores de serviços. É natural... É uma presunção automática a gente imaginar que alguém que esteja dentro da companhia, certamente ele vai estar num nível de informação diferente de um terceiro no mercado completamente alheio. Isso não significa, todavia, que isso daqui é uma fraude, é uma simulação, nada disso. É uma premissa do Instituto, premissa sobre a qual o STJ erigiu a sua conclusão e em relação à qual ele não apresentou qualquer problema. O STJ não viu nenhum problema de o público-alvo do stock option ser justamente os empregados da companhia, que naturalmente vão estar numa posição diferente de qualquer outro terceiro. por fim, a Fazenda ainda alega que existiria uma certeza do ganho, ou o participante teria uma certeza do ganho, o que, novamente, não é o caso. Como a gente já teve a oportunidade de demonstrar, de expor na última sustentação oral, no momento em que foi otorgada a opção, em que ele desembolsou os R$200 mil para comprar a opção, a operação que culminou na venda da companhia, ela não tinha sequer começado. Não existia valores na mesa. Ah, mas ele era presidente da companhia, ele poderia eventualmente já ter um certo conhecimento, ele poderia imaginar que tinha o interesse de alguém que estaria interessado a pagar tantos reais por preço de ação da companhia? Poderia acontecer. Agora vem a pergunta, e aí, apegando-se ao ponto trazido pela doutora Audrey, ele poderia ter certeza absoluta, quando ele desembolsou R$200 mil, que ele teria um ganho? Essa certeza absoluta, com certeza, ele não tinha. Até porque, após ele ter desembolsado esses valores, a primeira proposta vinculante para a aquisição da companhia aconteceu 5 meses depois. E o exercício das opções pelo Thomas ocorreu 1 ano depois.
Doutor, o senhor me permite, estourou o seu tempo, tá bom?
Ah, que tinha 3 segundos.
É isso. Agora, bom, o senhor tem 3 segundos.
Perfeito. Não, peço provimento da...
Não, perfeito, perfeito. Posso prosseguir? Eu colho os votos agora, na sequência, o meu voto, que eu confirmo. Eu indago a desembargadora Audrey Gasparini se confirma o seu voto.
Confirmo o voto.
Muito bem. Indago ao desembargador Alessandro Diaferes se
confirma
o voto. Colho agora o voto da desembargadora Renata Lotufo.
Bom, boa tarde. Cumprimentando a todos os colegas, doutora Denise, servidores, professores advogados, doutor Adriano. Eu peço vênia aqui ao relator e acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora Audrey Gasparini.
Perfeitamente. O desembargador Davi Diniz.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer algumas pontuações, né, em relação a esse tema, que, de fato, não é tão assim, comum, né, mercados futuros dentro da análise da corte. Né, talvez no TJ fosse até mais comum, mas aqui... Então, uma ponderação que eu faço, no aspecto que eu acho que é importante dentro da sustentação oral, que é a temática aqui, que é essa natureza jurídica dessa operação. Né? E um aspecto que eu acho que é bastante relevante é o caráter de que, ao se negociar uma opção, ao se comprar ou vender opção, há um elemento de risco íncito. Né? E o exemplo que o advogado trouxe, né, podia ser da Petri 4 também, seria da Vale 3, né? Da Vale 3 e Tube 4, você deu exemplo, né?
Desculpa, excelência, não ouvi.
Vale 3 e Tube 4.
Isso, exatamente.
Então, nesses dois casos, são papéis, estoques com alta liquidez dentro da B3.
Sim, processo em bolsa.
Então, o strike que o senhor falou foi 90, né? Deu um exemplo, 90. Hoje ela está 50... Ela está 58. Então,
depende de previsão de dividendo e tal. Né?
Oi?
Depende de previsão de dividendo.
Exato.
Coisa.
Bom, o cálculo do valor de uma opção, ela tem uma variável com XYZ lá, sendo que os pontos são o valor da estoque hoje, valor o índice de volatilidade do papel, que torna a opção bastante cara. Né?
Claro.
Então, em relação a esses papéis que ele fez referência, principalmente a Vale 3 e Petri 4, que são muito voláteis e a opção é caríssima. Né? Então, o que eu queria pontuar, acho que é aspecto relevante, é que... chegar a 90, sendo que a Vale 3 está a 50 e poucos, para chegar a 90, a probabilidade é muito baixa mesmo.
Claro.
Extremamente baixa. Por isso que a opção é baratíssima, 4 centavos, né? Senão ela estaria a 40, 50, 1 real. Né?
Vossa Excelência, me permite uma parte.
Pois não?
Pegando esse exemplo da Vale, Petro, etc., é como se a Stock Options fosse lançada só para o presidente. Só para o presidente. Entendeu? Esse é o detalhe desse processo. Houve só para o presidente que, claro, né, a minha suposição é que isso foi sabido por ele que o evento de liquidez, que a negociação da companhia, aconteceria, né, como aconteceu de fato, pouco tempo depois. Ninguém sai comprando uma companhia antes de fazer um punhado de coisas. Né? Então, esse é o ponto. tudo o que foi dito, etc., de que a Stock Options ela é um título mercantil, claro, desde que ela tiver os três elementos, né? Risco, transparência, fluxo financeiro. Quando você está diante de uma opção, de uma Vale, etc., você tem preço de mercado, né? E qualquer um pode comprar. Agora, imagine que você tem um produto que é só para o presidente, que sabe, né, provavelmente, que a empresa dele será vendida.
Tá, correto. Então, mas mesmo nesse caso, eu entendo que a natureza de opção que ela tem não se descaracteriza. Ela continua sendo opção, não obstante, para uma pessoa apenas que seja. É, eu acho que não vejo aí. Então, essa incerteza, inclusive, do evento de liquidez, coisa que dentro do mercado aberto, né, da B3, não ocorre, né? Se depender de uma liquidez, quer dizer, a sorte soma-se mais ainda um fator de incerteza. E pagar, né, isso é um aspecto bastante importante, né? É, e também, da mesma maneira que ocorre na B3, você compra ou vende a opção, né? E você, no caso, se alguém acredita muito fortemente de que o papel vai subir, ele compra o papel, né? Ele compra o papel, então ele paga, ele está desembolsando por uma situação até futura incerta, se vai exercer, né? Que são fatores que somam-se, no caso dessa negociação particular, em relação ao presidente ou outros empregados, outros executivos, soma-se também esse fator da liquidez, coisa que no mercado aberto não ocorre. Quer dizer, de toda sorte, né, o que eu gostaria de pontuar é que se um contrato de trabalho, né, seja ele para um executivo ou dentro de uma política da empresa, ela menciona aspectos que envolvem transferências, pode ser feito, por exemplo, bonificações de ações, da debentures, enfim, da ações, numa negociação direta da OK, né? Mas se é um caso de um plano em que talvez a empresa tenha interesses exatamente em um momento de aumento de capital futuro, um IPO futuro, enfim, fatores absolutamente incertos, em que se alguém compra, né, o empregado vai comprar, então mesmo, doutor Zé Carlos, nesse caso, que seja para o executivo, eu não vejo descaracterizar a natureza jurídica da operação. Não. Então, por isso que, nesse caso, eu vou acompanhar as feitas essas ponderações, claro. Todo respeito, claro. Eu sei que é um ponto que a gente até conversou antes, a divergência.
Perfeito, né? Sem problemas. Eu só registro o seguinte, este caso, de fato, teve fluxo financeiro. Em relação ao fluxo financeiro, zero problema, concordo com o advogado, aliás, tinha dito isso, a questão do prêmio que foi pago foi no tempo certo, é que, como nós estamos trabalhando com isso há muito tempo, há casos nos quais nós sequer temos prova de fluxo financeiro. As ações hoje, pelo menos, são ordinárias, permitem a produção de prova, etc. Há casos relatados, doutor Davi, não há fluxo financeiro nem no pagamento do prêmio, né, e nem no momento da aquisição. São casos relatados, não estou tratando desse, estou ilustrando que esse não é um problema padronizado, como se faz pensar. Há casos, por exemplo, que primeiro... quem faz a opção recebe o título, vende o título e paga a opção. Você está entendendo? Então, ele não pagou prêmio, né? Ele recebe a titularidade do papel, vende o papel...
Ele não paga a opção, por exemplo?
Não, então, é o que eu estou dizendo. Vou repetir, sim, por favor. Fico muito feliz se o senhor ter entendido. Há casos relatados, né, das tais fantasmas, né, das phantoms stock options, que a pessoa não paga prêmio, nada, no momento da contratação da opção. Na hora do exercício da opção, ela vê a avaliação do papel, etc., exerce essa avaliação, só que sem pagar pelo papel, recebe o papel, certo? Vende o papel e paga o emitente. Nós temos lealdade no trabalho, o senhor há de convir que há casos assim. Né? Tanto que este é um caso diferente, que o que pegou aqui para mim foi a questão de ser um único título para o presidente. Mas tudo que eu disse, o senhor sabe, tanto quanto eu, que é verdade, tanto que o trabalho melhorou bastante. Permite que nós analisemos caso a caso e façamos uma avaliação, se esse caso não é do Stock Options.
Só uma observação, é possível dentro de uma operação de mercado futuro você ser exercido, dizer, pagar, né? Você pagar, você vende a call, é exercido e portanto, vai ter que vender o papel. E o comprador compra. E contabilmente, no mesmo momento, ele fazia a venda do papel.
Sim, Davi,
quer
mas...
dizer, contabilmente, não precisa passar necessariamente
pela... Não, pera lá, Davi. Você tem de pagar a primeira opção para ela ir para a tua carteira.
Sim, mas
você não paga a opção.
Dia, é uma operação contábil só.
Não, ok, tudo bem, eu concordo. Só que o cara tem de desencaixar. Às vezes ele não tem esse desencaixe. Você está entendendo? E toda a discussão que ficou sendo tratada, etc., para e pensa. Nessa operação, que o cara primeiro recebe o papel, vende o papel e depois paga o emitente, cadê o risco? Cadê o risco? O cara só exerce a opção se ele tiver o valor, ele tiver ganho. Então, você desaparece com o risco.
Não, mas o risco está lá na compra da opção.
Mas ele nem pagou na compra da opção.
O exercício ao risco.
Eu sei,
nesse momento, o exercício ao risco, óbvio.
Nos outros casos, ele não paga no momento, não do exercício, é no momento em que ele negocia a compra da opção. Ele não desencaixa nada. Aqui está ótimo. Ele pagou R$200 mil, um valor, aliás, expressivo, como o senhor fez bem lembrar.
Cada caso vai ser um caso.
Isso.
Sim.
Isso, está tudo bem,
falo,
exatamente. Não, mas é que a questão vem sendo tratada, e é como se tudo fosse igual. Se o tema do STJ tivesse resolvido essa questão, ele não resolveu. Ele não resolveu. Essa, é claro que foi uma operação que combina elementos. Né? O que, a meu ver, eu insisto nisso, neste caso tem um problema do risco. É, que como ele era diretor, sabia da venda, era dono da empresa, né? E não se negocia uma empresa da noite para o dia. Esse é um caso diferente para os seus argumentos. Agora, em outros casos, o cara discutia mandado de segurança. Como é que eu vou saber quais são os requisitos?
Mas se a ação caísse, ele poderia exercer? Ele não tem interesse em exercer. A opção, ele tem opção, não é obrigado.
Mas ele perde
se
o prêmio. Mas ele perde o prêmio.
Ao risco
mas
também.
Quando ele não paga o prêmio, meu Deus... Quando ele não paga o prêmio, Davi.
Ele é devedor do prêmio?
Bom. Enfim. Então,
bom, é isso. Para o próximo caso.
Isso, não, para o próximo caso, exatamente. Bom, se houver,
cada caso,
né?
Será um caso.
Porque, tem mais? Ou vocês agora não têm mais nem esse problema? De stock option, judicialização?
Tem assim, não tem ações novas sendo ajuizadas, excelência, tem as ações que já estão em
estoque.
Vocês
vão se proteger no tema, né? Então acabou a discussão. Tá tudo
assim,
tranquilo.
É bem notado que assim, o CARF não está querendo aplicar a decisão do STJ.
Oi?
O CARF não está querendo aplicar a decisão do STJ, então pode ser um outro capítulo.
Vamos ver, mas vamos aí ver. Vai depender dos argumentos de fato que eles apresentarem. Né? Então, proclamo o resultado, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento à apelação e a remessa necessária, com majoração da verba honorária, nos termos do voto da senhora desembargadora federal Aldrey Gasparini, acompanhada pelos votos dos senhores desembargadores federais Renata Lotufo e Davi Dantas, vencidos os desembargadores federais Carlos Francisco, relator, e Alessandro Diaféria, que lhes davam provimento. Prazer em vê-lo, doutor.
Excelência. Boa tarde.
Passamos ao próximo item da sustentação oral, é o item 290 da pauta, a apelação civil 500-1926-46-2022-403-6108, feito de relatoria da desembargadora federal Aldrey Gasparini, município de Boribi versus Caixa Econômica Federal. Eu convido o advogado Matheus Amâncio Piotto, pelo município de Boreri, à sustentação oral.
Boa tarde, desembargador presidente, representante do parquê e aos eminentes membros dessa sessão. Eu venho lá do rincão de Boribi, a grande Boribi, como diz o nosso prefeito, e por determinação dele, justamente por conta da importância que esse feito representa para o município. Me parece que, como bem aventado nas razões recursais, o STJ tem pacificado a responsabilidade objetiva dos bancos, né, quando da ocorrência de fraudes e as transações destoarem do perfil do cliente. No caso concreto, para que não haja dúvida do que se ficou debatido na sessão anterior, né, o contato do possível falsário aconteceu no dia 14 de junho de 2022, e a fraude começa a se perpetrar no dia 15, depois do expediente da administração pública, E aí continua no dia 16, que é feriado de Corpus Christi, no dia 17, que é sexta-feira, e no dia 18, sábado, e no dia 19, até que se chega no dia 20 e os servidores públicos da prefeitura identificam que a conta havia sido zerada. Neste ponto, desembargador presidente, a manifestação da Fazenda Pública de Borebi é no sentido de que nos parece evidente que as transações especificamente para as contas indicadas, né, que são as contas que estavam sobre o cuidado e a tutela da Caixa Econômica Federal, destoam, né, da prática da prefeitura. Se aventou respeitosamente pelo desembargador que divergiu da relatora, o desembargador presidente, de que, considerando o orçamento do município, o município usaria valor razoavelmente maior do que o valor da fraude, mas nós devemos identificar, na verdade, o caso concreto com relação à conta apontada. A conta apontada, como identificado e como apresentado nas razões recursais, era utilizada única e exclusivamente para um pagamento anual que era destinado ao 13º dos servidores públicos municipais. Deste modo, eminentes desembargadores, me parece, e estamos muito confiantes, que se amolda exatamente ao que o STJ tem previsto. As transações e a fraude destoam do perfil do cliente, considerando que a prefeitura não utilizava essas contas, via de regra, e jamais utilizou através do PIX. E, por isso, o banco, né, a Caixa Econômica Federal, é responsável objetivamente pelo dever de segurança que se espera do sistema bancário nacional. Deste modo, é a nossa manifestação. Agradecemos e se pede provimento à apelação.
Muito obrigado, doutor. Passo, então, ao julgamento. Eu indago a desembargadora Audrey Gasparini, se ela mantém o voto lançado.
Confirmo, sim, senhor.
Perfeito. Se também confirma o desembargador Alessandro Jaffé.
Isso.
Eu também confirmo. Então, vamos colher o voto da desembargadora Renata Lutufo.
Vou com a relatora, senhor presidente.
Muito obrigado. Como voto o desembargador Davi Diniz Dantas?
Senhor presidente, também acompanha a relatora.
Muito obrigado. Então, proclamo o resultado, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a segunda turma decidiu, por maioria, dar provimento ao recurso nos termos do voto da desembargadora Audrey Gasparini, acompanhada pelos votos dos desembargadores federais Alessandro Diafera, Renata Lutufo e Davi Dantas, vencido o desembargador federal Carlos Francisco, que ele negava provimento. Obrigado, doutor.
Muito obrigado, boa tarde.
Passamos agora aos feitos com sustentação oral, por videoconferência. O item 193 da pauta eletrônica, a apelação civil 0003262, 02-2015-403-6114. Apelação civil, relatoria da desembargadora também, Audrey Gasparini, Aldecir Silva versus Caixa Econômica Federal. Eu convido o advogado Roberto Carlos de Azevedo por Aldecir Silva ao uso da palavra pelo tempo de 15 minutos. Doutor, certifique se o seu microfone está com o som aberto. Não, está sem som. Eu não posso nem prosseguir para ele regularizar, porque é o último item da pauta. Então, vamos ter de aguardar um pouquinho.
Boa tarde. Eu tirei aqui o microfone, acredito que ficou melhor, né?
Sim, doutor, perfeitamente. Pode prosseguir. O senhor começa o seu prazo agora, tá bom?
Ok, muito obrigado. Então, primeiramente, quero cumprimentar todos os desembargadores, na pessoa da relatora, doutora Audrey Gasparini, todos os demais presentes. O tema que me traz aqui hoje é um tema que parece estar muito batido aí, mas é muito melindroso, que é a revisão do fundo de garantia. O que sustenta o meu pedido é que a Caixa não vem corrigindo, e é muito sério o que eu vou dizer agora, não vem remunerando corretamente os saldos da conta de fundo de garantia desde 1991. E todo esse assunto, o STJ já se manifestou, STF se manifestou, porém casos que divergem desse que eu trago aqui a Vossas Excelências, porque lá se instituía a TR como um índice de correção monetária. E, portanto, a TR não estava cumprindo o seu papel de índice inflacionário e causando prejuízo aos fundistas. Aqui nós sustentamos que a TR não é índice inflacionário. Ela é uma taxa de remuneração e assim ela deve ser aplicada com juros, uma taxa de juros, e precisa corrigir, porque a correção está intrinsecamente ligada ao dinheiro, é um fenômeno ligado à inflação. Onde tem dinheiro, tem que se falar em perdas inflacionárias. E se criou, Excelência, um celeuma muito grande em torno desse tema. E aí, antes de entrar nisso, porque é um tema extremamente importante, mas sensível, eu quero até para ilustrar aqui a minha fala. Aconteceu comigo lá em 1994, eu tinha apenas 20 anos de idade, tinha acabado de sair da cidade de Bonfinópolis de Minas para São Paulo, e eu trabalhava no escritório de advocacia. E um dia, o meu mentor, os meus mentores, doutor Dário Celestino, me chamaram para uma conversa muito séria. Eu chamo de mentor porque eles me pagavam para assinar advogado, então não vou chamar de chefes. Doutor Roberto Castro, sim, eles me chamavam de doutor já no meu primeiro ano de faculdade. Precisamos tratar de um assunto muito importante. Mas antes de entrar no mérito, eu quero falar com o senhor de confiança. Excelência, é tão sério o que eu vou trazer aqui que primeiro nós temos que falar também sobre a confiança. E continuar. Confiança não é dizer que o outro não vai errar. Confiança é a certeza que temos que se o outro errou, assim que ele souber do erro, ele vai corrigir. E aí eles foram me contar e me disse que eu teria cometido um erro muito grave, me passou a discorrer sobre o erro. Abandonando aqui esse meu histórico lá de 20 anos de idade, trazendo para cá, Excelência, eu preciso dizer, assim, com todo o carinho que eu tenho, que o Poder Judiciário errou. Não Vossa Excelência, que ainda não lidou com o assunto, mas a primeira instância, e o STJ e o STF. Errou feio nessa história, porque confundiram os institutos jurídicos de remuneração e correção monetária. Então, para isso, eu quero registrar essa minha afirmativa de erro, justamente baseada na confiança que tenho no Poder Judiciário. Porque desde meus 20 anos de idade, estou com 51 anos de idade, aliás, completo amanhã, eu vivo através do Poder Judiciário. Eu advogo ativamente. E hoje, não só advogo, como treino novas pessoas a advogar. Acredito que deva ter até alguns aqui acompanhando o julgamento. Excelências, então, para a gente entender a celeuma que foi criada e o equívoco que foi instituído pelas decisões que até agora nós temos sobre o tema, precisamos entender o que é correção monetária, entender o que é remuneração. Essas duas coisas se tratam do mesmo instituto, são institutos diferentes, para que servem? Bom, correção monetária já tem decisões aí no STJ, nos tribunais regionais, nos tribunais de justiça, assim que não deixa dúvida que fala correção monetária não é um plus, mas o mínimo que se evita. Ou seja, correção monetária não visa ganhar, visa repor perdas inflacionárias. Isso é bem claro, isso está em todos os julgados. Na minha peça recursal, eu discorri sobre os números de julgamentos, precedentes. Não vou citá-los aqui, até pelo o tempo muito curto que nós temos. Então, correção monetária não visa ganhar. Seria como se eu emprestasse para o meu amigo X um carro que acabou de passar pela revisão. Eu troquei os quatro pneus, emprestei o carro para o meu amigo X. Ele andou 30 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, voltou com o pneu todo corroído. E ele vai e leva o carro para a revisão, compra quatro pneus novos e me devolve. Roberto Carlos, o carro está aqui. Excelência, eu não ganhei nada até aí. Ele só repôs as perdas pelo uso. Ele me devolveu o carro tal qual eu estava emprestando. Ao contrário, se eu empresto para ele o carro, ou um dinheiro, ou o carro, e digo, você vai me pagar R$ 1.000 por cada quilômetro rodado. Se ele andou 7 mil reais, ele não pode, 70 mil quilômetros, ele não pode vir apenas com 70 mil, se acha que é 7 mil reais por cada quilômetro. Ele tem que também corrigir e depois me pagar os 70 mil. Então, delimitado, Excelência, o conceito aí de correção monetária que ela está ligada ao dinheiro, eu costumo sustentar até que correção monetária independe de previsão contratual ou legal, porque ela faz parte do dinheiro, né? Não dá para emprestar um dinheiro e ter uma inflação de 10% e a pessoa me devolver o dinheiro sem a minha correção. Não estou ganhando, estou repondo. Por outro lado, nós temos a remuneração, que é um outro instituto. A remuneração, ela visa aumento de capital, é um ganho real, se me permite aqui o uso do pleonasmo, é um ganho real. Remunerar é pagar, é acrescer ao capital. Então, quando se a correção é reposição de perdas, quando eu falo em remuneração, principalmente em juros de dinheiro, a remuneração depende da correção. Remuneração não pode viver sem correção monetária, porque senão eu vou pegar a remuneração e colocar no lugar de reposição. Teve uma inflação de 10%, eu cobro 10% de juros, a pessoa não atualiza o dinheiro, vamos imaginar 100 reais, passo 100 reais para o meu amigo X, e 10 meses depois ele me devolve 110 reais. E eu digo, pera, meu amigo, deu 1% ao mês de inflação aí também, tem 10% de inflação. Primeiro corrige, depois me dá os juros. Porque senão ele está pagando juros, mas na verdade não está pagando, ele não gerou ganho para mim, o ganho real. Só houve a reposição de perdas. Conceituar esses dois institutos, que eu julgo ser extrema relevância para isso, porque a grande confusão do STJ, e aí eu convido Vossa Excelência, a gente revisitar o tema do STJ quando julgou o tema 731, ele começa falando assim, a remuneração do FGTS é estabelecida por lei. Maravilha, toda remuneração, todo juro tem que estar no contrato ou na lei. A correção, eu sustento que não. Há quem sustenta que a correção também deve estar no contrato e na lei. Ele disse que a remuneração deve estar prevista por lei. E aí ele conclui que estabelece a DR como índice de atualização. Excelências, isso para mim é ininteligível esse enunciado. Porque ele começa a falar de remuneração e conclui com atualização. Ele não está falando coisa com coisa no enunciado 731 do STJ. Não está falando coisa com coisa. Bom, mas estabelecida essa diferença e por que começou essa confusão, depois eu vou chegar na confusão do STF, precisamos dizer sobre a TR. Qual que é a natureza jurídica da TR? Ela é correção ou ela é remuneração? Isso, excelência, está na própria lei, né? Até em razão do princípio da tripartição dos poderes, o legislador cabe a criar a lei e dizer para que ela serve. Lá no artigo 1º da lei 8171/91, que a lei criou a TR, ela diz, a TR é criada através da média de aplicações financeiras. Ué, ela está medindo dinheiro, rendimento de aplicações, não bens de consumo? Ela não é índice inflacionário. Lá para frente, seguindo a mesma lei, no artigo 12, ela vai falar, olha, a partir de agora, janeiro de 91, o saldo lá da poupança vai ser remunerado, não atualizado, pela TR mais 0,5% e outros critérios. E no artigo 17, que trata do fundo de garantia, ele é bem claro, ele fala no artigo 17, a partir de janeiro de 91, os saldos da conta vinculada passam a ser remunerados pela mesma taxa que remunera a poupança. Ou seja, remete ao artigo 12, que diz que remunera pela TR. Bom, estabelecemos aí a remuneração, que a TR é para remunerar também o fundo de garantia. Só que lá na lei 8030/90, também tinha uma disposição que dizia como que seria remunerado o fundo de garantia. E o parágrafo único do artigo 17, para mim é a cereja do bolo, ele fala, aqueles juros, e ele usa a expressão juros para dizer que remuneração é juros, aqueles juros que está lá na lei 8036/90, na lei que criou o fundo de garantia, ele é mantido, viu? E somado aos juros que eu estou estabelecendo neste artigo. Então, a somar, então, a partir de janeiro de 91, a Caixa deveria remunerar o fundo de garantia com 3% ao mês, que está lá no artigo 9, da lei 8036/90, artigo 9, inciso 2, mais TR mais 0,5%. Deveria, ela não faz isso. Bom, excelência, então a primeira briga é isso, quero minha remuneração. A segunda, excelência, o fundo de garantia deve ser corrigido? Na minha tese, todo o dinheiro deve ser corrigido. Mas o legislador, lá da 8036/90, que criou o fundo de garantia, quero até render homenagens a ele, foi um legislador que eu acho que ele andou o mais próximo possível da Constituição Federal. Porque quando ele criou o fundo de garantia, que é um fundo constituído de dinheiro privado, pertencente aos seletistas. Só que enquanto fundo, ele é da comunidade. E para quê? Para fazer projetos sociais que estão lá no artigo 9. Antigamente era quatro hipóteses, hoje elasteceram aquele rolzinho que tem lá. Mas enfim, o legislador no 8036, no artigo 9, ele disse, olha, sistema financeiro ou União, você pode usar esse dinheiro somente nessas operações e se garantir correção monetária e juros. ter um fundo social, não pode ter esse rigor, sabe? É deturpar o objetivo. Por ser um fundo social, que ele tem que ser protegido. Por ser um fundo social, quanto mais dinheiro tiver ali, mais projetos sociais podem ser feitos. Não há essa regra. E o legislador determinou que assim fosse. Então, não há dúvida que ele previu, sim, que tem que corrigir. Embora eu sustento que nem precisaria, mas o legislador foi sensível. E lá no artigo 13, da 8036/90, ele disse como queria corrigir. Ó, você vai corrigir pelos mesmos índices que corrigem os saldos da poupança. Só que, pasme, em 91, a poupança deixou de ser corrigida. Ela é remunerada pela TR. E por isso começou a aplicar a TR para corrigir, mas a TR não tem essa função. Ela não tem essa petição. Então, desde 91, a gente não tem correção alguma sobre o fundo de garantia. Porque a poupança também não tem correção. Aliás, o STJ já apreciou essa discussão sobre correção da poupança, mandando aplicar um índice. Aliás, sobre a relatoria, se eu não me engano, do Ricardo Vilas Boas, se eu não me engano, Cuevas. Mas o que importa aqui para nós é a natureza da TR enquanto lei é remuneração, o fundo de garantia precisa ser corrigido e remunerado, e mais do que isso, estamos pulando aqui uma etapa importante, que é o sistema de precedentes. Toda a jurisprudência brasileira, excelência toda, é uníssona, sólida, no sentido que TR não é índice inflacionário. Como que o STJ, mesmo no julgado 731, ele fala que TR não é índice inflacionário e fala que instituiu a TR para atualizar. Lógico, houve um equívoco ali de palavras, né? Não tomou cuidado das palavras corretas. E o pior, excelência, chegou no STF. A discussão do STF também não é igual à minha aqui. Mas eu preciso assentar, porque com base nele alguns processos nossos estão sendo improvidos. A briga lá no STF também é substituição da TR enquanto índice de correção, coisa que ela nunca foi. Erro do advogado que pediu, né? E que ela nunca foi índice de correção monetária. E o que, que o STF falou? Tá bom, então a partir de hoje é o seguinte. Se a remuneração do Fundo de Garantia, excelência, lembra? Lá nem estava se falando de remuneração, a briga era correção monetária. Como que eu vou corrigir igual índice inflacionário? Mas eles julgaram remuneração, extra-petita, meio injudicado, um monte de coisa ali. Ó, se a remuneração do Fundo de Garantia não alcançar a inflação, eu autorizo que se mantenha a inflação. Peraí, excelência, remuneração é depois da inflação. Remuneração não é para repor a inflação, é o contrário, é o a mais. Então, a adesão do STF também, assim, andou longe. E depois, excelência, de todos os ministros ali, tanto do STF quanto do STJ, dizerem que TR não é índice inflacionário. Tem aliás, o sistema do precedente do STF é tão forte que já em 92 o STF firmou posição no sentido que a TR não é índice inflacionário. Naquela oportunidade, foi da DI 493 do Distrito Federal. O ministro era Moreira Alves, o voto dele é muito bacana, porque ele fala assim, eu nem vou perder tempo de julgar se você pode aplicar TR para corrigir prestações futuras dos tempos da habitação, porque TR não é para corrigir. Eu não vou analisar isso. Qual é a TR, mas não serve para isso. Depois tivemos a ministra Carmen Lúcia, que também um voto exemplar, e usou como precedente essa DI 493. Também disse, olha, TR não se presta para isso. E por fim, é um voto que eu gosto muito de citar, do ministro Luiz Fux. Ele, excelência, ele usou um exemplo extraordinário. Ele disse assim, ó, existe a fita métrica e existe aqui um termômetro. Se você quer medir a altura de uma pessoa, fita métrica. Se você quer medir a temperatura, termômetro. A mesma coisa, existe um índice inflacionário e uma taxa de juros. Não dá para você usar o ATR para medir inflação. TR não é para isso. Ele usa com essas palavras, parafraseei aqui, logicamente. Então, excelência, há uma celeuma muito grande criada em torno disso, né? E a gente precisa corrigir, delimitar, conceituar tecnicamente esses institutos. Para que a Caixa venha, primeiro, corrigir os saldos do FGTS, desde 91. Depois, remunerar corretamente, conforme manda o artigo 17, cumulado com o artigo 9º, 2, da 8036/90, 17 da 8171/91. Lembrando que, na primeira instância, o juiz, ao proferir a sentença, ele deixou de...
Doutor, esgotou o seu tempo.
Muito obrigado, excelência.
Imagina. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu passo a votação.
Eu indago, eminente desembargador Aldre Gasparini, se mantém o voto lançado no sistema.
Sim, senhor presidente, mantenho o voto.
Muito obrigado, desembargador Alessandro Diaferi.
Eu também, senhor presidente.
Também mantenho. Colho, então, agora o voto da eminente desembargadora Renata Lotufo.
Vou com a divergência, senhor presidente.
Muito obrigado. E, finalmente, ao eminente especial amigo Dr. Davi Diniz Dantas.
Sim, senhor presidente, com vênia divergência, eu vou acompanhar... nesse caso aqui, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo doutor Alessandro.
Muito bem. Então, eu proclamo o resultado. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do CPC, a segunda turma decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso nos termos do voto do senhor desembargador federal Alessandro Diaferi, acompanhado pelos votos dos senhores desembargadores federais Renata Lotufo e Davi Dantas, vencidos os desembargadores federais Aldrey Gasparini, relatora, e Carlos Francisco, que lhe davam parcial provimento para aplicar ao caso concreto o posicionamento firmado na ADI 5090. Eu indago aos integrantes dessa sessão, bem como a iminente integrante do Ministério Público, se desejam fazer algum destaque relativamente aos feitos pautados para esta sessão.
Não, senhor presidente.
Nada vendo. Eu cumprimento a todos os queridos amigos, amigas, né? Marcelo, o seu nome mesmo? Daniela, e a todas, saúde, e declaro homologados os resultados dos processos incluídos nessa pauta, conforme registros lançados pelos gabinetes no painel eletrônico do sistema PJE, e declaro encerrada a sessão. Eba!